Sejam bem-vindos ao podcast do Baile do Capiroto. Hoje iremos ouvir o áudio do vídeo da maior banda de death metal que esse mundão já viu, o Cannibal Corpse. Acompanhe o Baile do Capiroto nas redes sociais e espalhe a palavra.
Bem-vindos a mais um Baile do Capiroto. E hoje a gente vai falar de uma banda que toda mãe sonha em ter um filho fã, né, mano?
Porra, que mãe não gostaria do filho correndo pela casa ouvindo os petardos dessa banda maravilhosa, não é mesmo?
Então hoje a gente vai falar de Cannibal Corpse.
Cannibal Corpse foi fundado em 1988 em Buffalo, em Nova York, mas rapidamente os caras já se mudaram pra Flórida, porque Flórida é a terra do death metal.
É, né? Verdade. Cannibal Corpse, ele foi feito de duas bandas locais lá, né, da cena de Buffalo. A primeira delas era a Beyond Death, que era a banda do Alex Webster e do Jack Owen. E tinha o Tyrant Sin, que era a banda do Paul, do Bob e do Chris Barnes, né? Tipo, aí eles se juntaram e formaram o Cannibal Corpse.
E logo no início na carreira, os caras tipo, demoraram um ano só pra ter um contrato com a Metal Blade Records. Sua primeira demo já chamou a atenção dos caras da Metal Blade. Em 89 já tinham assinado o contrato.
Menos de um ano de banda, né, cara? Tipo, os caras não tinham nem um ano de banda e já conseguiram tipo, fechar o contrato com um selo ali que tava fazendo parte de todo aquela história do trash, né? Então, tipo, era um selo de responsa mesmo, assim, né? Em 90, eles lançam já o primeirão, que é o Eaten Back to Life, que é, mano, esse tipo, isso daí foi, tipo, foda, assim, pra época, porque a capa que é feita pelo Vince Locke, né? Tipo, uma capa, mano, ninguém tinha colocado, eu acho que gore, assim, desse jeito, tipo, no metal, né?
Sim.
E o Cannibal Corpse chegou com esse cara, assim, que vai vir ser o cara que vai fazer todas as capas da banda, né, tipo...
É, então, o começo da parceria foi logo no primeiro álbum, né?
É, o cara comendo... É o que é, tipo, o que Cannibal Corpse quer dizer, eu acho, né, que é, tipo, zumbi canibal, é, tipo, um zumbi que come o próprio zumbi.
Acho que diz com o disco, o nome da banda.
Um disco que ainda tem bastante influência do thrash metal ali dos anos 80, né? Não é um disco que é o Cannibal Corpse que a gente conhece hoje, né? Então, tipo, é um Cannibal Corpse ainda assim encontrando ali, é um disco meio cru, né?
Sim.
O Chris Barnes ainda não tinha aquele vocal grave, assim, ele ainda tinha um outro tipo de vocal.
É, mas não tinha, o Cannibal Corpse não tinha o gore só na capa, né? As letras também já eram chocantes naquela época.
Não, assim. Sim, com certeza. O Chris Barnes, aí nesse disco, eu acho que ele divide ainda algumas letras, eu acho que ele não faz todas, mas é um cara que, mano, se empenha em fazer, tipo, letra gore, né, cara?
O mais
tipo,
problemático, melhor.
Mais pra frente, a gente vai ver que, tipo, ele vai, tipo, cada disco aumentando, assim, né?
Ou piorando ou melhorando, aí depende de quanto você é perturbado na sua vida aí.
Outra curiosidade, rapidinho, mano, te cortando assim, é que eles decidiram gravar esse disco lá no Morse Sound, e o que fez os caras baterem o prego, assim, foi quando eles escutaram o Beneath the Remains do Sepultura. Eles viram o trampo do Scott Burns, que, né, sim, veio aqui pro Brasil e depois sinalizou o disco lá. Mas é, depois que eles escutaram o Beneath the Remains, ele falou, não, esse cara é o cara certo pra, tipo, fazer o nosso disco e, enfim, aí o resto da história.
E no ano seguinte, em 91, teve o Butcher at Birth, que, mais uma vez, com a capa escrota, né, no sentido de ter alguma coisa gore. E essa capa, mais uma do Vince Locke, foi responsável por deixar esse álbum proibido em alguns países do mundo.
É, e não tem jeito, cara, né? Você, tipo, proíbe uma parada, o que acontece? A molecada vai dar um jeito de encontrar, né?
Lógico, tudo que é proibido é mais da hora.
É, com certeza, ainda mais quando se trata de metal extremo, né? Não, acho que, assim, esse disco, pelo menos pra mim, assim, não tem nenhuma música que me chama muita atenção, a não ser a faixa título, eu acho uma música legal, o disco começa de um jeito legal também, mas não é tipo, sei lá, não tem nenhuma música que me marca assim, tá ligado? Mas enfim, um disco super importante aí pra continuação do que viria a ser tipo Cannibal Corpse, né?
Tudo É, e logo no ano seguinte, que o Cannibal Corpse é muito rápido, né?
Nesse começo, a produção era tipo pauleira, mano. Aí, tipo...
Mas também tinha muita gente boa junto, né? O Alex Webster era um cara tipo muito criativo desde o começo.
Assim. Jack Owen também escrevia muita música nessa época, tipo...
Então, é questão de um ano pro outro aí pros álbuns serem feitos, produzidos e lançados. E no ano seguinte, em 92, o Cannibal Corpse lança o Tomb of Mutilated, que é esse mais um, uma capa tranquila pra família, pra deixar na sala de estar e ouvir todo mundo junto.
É, e é tipo, o Vince Locke, ele fala numa entrevista que é assim, né, que tipo, se você quer chocar uma galera, você faz uma capa gore, né? E aí quando você coloca o elemento sexual, isso tipo, se duplica assim, né? Então, tipo, foi assim, tipo, a galera ficou meio... E é o disco que tem, acho que o maior hit, né? Acho que é o som que fecha aí a maioria dos shows, que é o Hammer Smashed Face.
Sim. É talvez sim o maior hit do Cannibal Corpse, mas por causa de uma historinha que a gente vai contar daqui a pouco.
Esse disco também acho que consegue montar o que seria, né? Tipo, acho que os caras como músicos, assim, eles se encontram, né? Na verdade, tipo... Chris Barnes já tá com um vocal bem grave, as letras já estão só na mão dele, com aquela temática específica. Os riffs já começam a tipo, ser aqueles riffs que vão ser característicos do Cannibal Corpse, né? A bateria do Cannibal Corpse também acho que ela se consagra meio que aí, assim, o estilo do Paul já tá bem firmado, assim, então acho que é o disco que tipo, consolida tipo, a banda assim, como um todo, né?
É, mas apesar disso que a gente tá falando, o Bob Rousey sai da banda depois desse álbum. E diz a lenda que ele virou professor de beisebol lá nos Estados Unidos. Say what? Mas o Tomb of Mutilated é um dos álbuns que a gente mais gosta aqui e vale muito a pena você ouvir. Ah, e por falar em Tomb of Mutilated e por falar em história de Hammer Smashed Face, você deve provavelmente conhecer o Cannibal Corpse. Se você não conhece por música, você conhece por uma outra coisa, um outro aspecto da cultura mundial, que é o Ace Ventura, né? Muita gente conheceu o Cannibal Corpse no Ace Ventura, no filme Detetive de Animais, que é o mais famoso do Ace Ventura, né? É o melhor também, porque os outros são uma bosta.
É verdade. Mas...
E a história engraçada deles terem participado desse filme, que não era pra ser eles. Era pra ser o Pantera, que naquela época tava muito mais em alta, né? Estourando.
Sim,
Só que acho que o Pantera cobrou caro demais, algo desse tipo, e os caras do Cannibal Corpse cobraram $500, mano, que é tipo... Nada,
é,
né?
É tipo nada, né? Com um orçamento de um filme de Hollywood estrelado pelo Jim Carrey,
total,
né?
Total. Tipo... Não, mas o mais louco é que o Jim Carrey curtiu os caras.
Sim.
E tem, tipo, várias... Procurem no YouTube vídeos do Cannibal Corpse falando desse momento, que eles falam que... O Alex Webster fala que eles entraram no camarim e trocaram umas ideias, assim, tipo, e o Jim Carrey tava cantando as músicas deles, assim.
Ele fazia a questão, acho que, sei lá, de conhecer o trabalho da banda mesmo, assim, né? Tipo, tem até entrevista dele falando de Napalm Death, acho que ele tinha um cantinho no coraçãozinho dele lá que pertencia à música extrema.
Total, total. Nesse filme eles tocaram Hammer Smashed Face, que é a música mais famosa de todos os tempos, talvez por causa desse filme.
Sim.
Talvez. Você aí, comenta aí com a gente nos comentários aí do YouTube, do Facebook e do Instagram, se você conheceu o Cannibal Corpse no filme do Ace Ventura ou como que você conheceu. Comenta aí que a gente quer saber de onde você conhece essa
banda. É verdade, da hora. E também o disco chegou no, acho que onde nenhum álbum de death metal tinha chegado, pelo menos até então, que era no top 200 da Billboard, né, cara?
Em 94, dois anos depois, o hiato mais longo aí do Cannibal Corpse sem álbum, caralho, dois anos sem álbum, tipo, é muito pouco.
Acho que é só o ano de 93 que não saiu nada, né?
Que os caras deviam também estar, tipo, viajando pra caralho, assim,
fazendo uma coisa, assim. Foi quando a banda, tipo, se consolidou mesmo ali, né? Ninguém largou emprego e, sei lá.
Ninguém apareceu em filme da Ace Ventura, mano.
Então, tipo isso.
Pelo amor de Deus. Então, em 94, eles lançam The Bleeding, que é esta belezinha aqui. Essa é uma das capas alternativas.
É, essa daqui, na verdade, é a capa que o original que o Vince Locke desenhou, né? Porque, tipo, eu acho que o Trump chegou lá no Cannibal Corpse e eu acho que eles não gostaram. E, ao mesmo tempo, eles ficaram com vergonha, tipo, de chegar no Money e falar, mano, acho que, tipo, não tá legal. Então, eles usaram só um pedacinho da arte. Então, tipo, o lançamento original, ele saiu só com esse pedaço do abdômen aqui desse carinha do meio. E aí, anos depois, eles resolveram...
Assume o B.O., né?
Essa edição aqui assume o B.O., né? E a entrada do Robbie Barrett, né? Lá do Malevolent Creation, né? Depois da saída do Bob. E muitas pessoas consideram, acho que o melhor disco da fase, pelo menos, da fase Chris Barnes, né? Tem gente que acha que é o melhor álbum de toda a carreira do Canibal. Mas é, tipo, mano, um discão, cara. Eu gosto pra caramba.
É isso aí. Ouça The Bleeding.
The Bleeding.
Dois anos depois, em 96, o Cannibal Corpse lança o View, que é, pra mim, o melhor álbum da banda. Também isso gera discussões. E pra você, qual que é o melhor álbum? Igor, conta pra você.
Ah, o meu tá lá pra frente ainda, cara.
Já vai falar.
Eu vou falar sobre.
Mas o View, que é essa monstruosidade aqui, ó. Com essa capa, mais uma capa gore, mais uma de Vince Locke.
Vince Locke.
Essa aqui tem os vermes saindo do cara, o pinto do cara tá no chão.
É,
tem. Pô, esse disco marca a entrada de um dos principais nomes da história do Cannibal Corpse. O cara que é o mito só por existir pelo pescoço dele, que é o Corpse Grinder.
É o Jorginho Carne de Pescoço.
Jorginho Pescador, né?
É.
George Fisher, The
Maluco,
Corpse Grinder.
Pra chegar no nível de batedor de cabeça daquele cara lá, vai ter que treinar
Caralho,
muito.
Ele vai ter que jogar muito Warcraft.
Tem essa, né?
E bater muita cabeça, porque, mano, esse cara é bizarro.
Esse disco, ele marca, né, tipo, é o primeiro disco, obviamente, sem o Chris Barnes, né? Então, o Alex Webster e o Paul lá, eles acabam pegando a responsa de reescrever todas as letras, né?
Uhum.
E se você procurar aí nos antros da internet, aí no YouTube, você vai achar a demo do disco que viria a ser o Created to Kill, que era o disco com o Chris Barnes, né? Então é legal porque você escuta todas as bases, todas as músicas desse disco aqui, só que com a voz e com a letra do Chris Barnes, né? Então acho que tem meia dúzia de músicas lá, se eu não me engano. Vale a pena, tipo, conhecer, tá ligado? Porque isso...
É, como tem coisa legal na internet, né?
É, porque naquela época, cara, você não ia ter acesso a isso. Você daí tava jogado lá dentro do estúdio, lá, né, meu?
Sim.
E hoje em dia você consegue ter acesso, então, tipo, é bem legal.
Mais um disco produzido pelo Scott Burns.
Na verdade, viria a ser o último, né, com a lenda do death metal, né? Por ser o primeiro disco com o George, o Corpse Grinder, tipo, ele chegou representando, né? Então, já de primeira, você já escuta aquele berrão dele, você já vê que o cara já chegou com os dois pés na porta, né? Então...
Ouve aí.
Depois do Vile ou View, o Cannibal Corpse aí ficou 10 anos lançando discos mais ou menos assim, na minha opinião, discos medianos, mas com músicas legais, né? Então em 98 tem o Gallery of Suicide, que marca também a entrada do Pat O'Brien, que é um guitarrista fodido que veio lá do Nevermore, um cara super técnico, né? Enfim. E aí ficou tipo aquela dupla Pat e Jack Owen. É, tem o Bloodthirst. O Bloodthirst, deixa eu ver aqui, vou colar, porque é de 99. Tem uma música que eu acho bem legal, que é a Unleashing the Bloodthirst, que é, mano, sonzeira, assim. É aquilo que eu tinha falado. Então, tipo, é discos medianos, só que com algumas músicas legais, né?
Nos anos 2000, o Cannibal Corpse lança mais álbuns nessa toada mediana aí. Em 2002, o Gore Obsessed. Em 2003, o Worm Infested. Em 2004, The Wretched Spawn, que é esse cara que a gente tem aqui na biblioteca do Baile do Capiroto.
É um digipackzinho bem legal, tipo, e vem com um DVDzinho também, com o making of do disco, então, tipo, é bem legal mesmo. Que tem, tipo, a famosa Frantic Disembowelment,
que é
a música mais treta de se falar o nome e, quiçá, ainda de tocar, né? Então,
Sim. Obrigado,
Pat O'Brien, por ter escrito essa música maravilhosa que todos os amantes da música extrema deveriam gostar. Intestines explode by violent thrust. The end of a moon dissecting the gods.
Em 2006, finalmente eles saem dessa parada meio mediana e lançam o Kill, que é um puta álbum.
É o álbum produzido pelo Eric Rugan, que é o guitarrista e vocalista do Hate Eternal, né? Que é uma banda também de brutal death metal aí. é um cara também que trabalhou com Victor Remains, trampou com os nossos amigos do Crisium aqui
inclusive
do Brasil.
Inclusive nesse álbum aqui, que sem querer eu vim... Sem querer, né? Parece... sem querer eu vim com a camiseta aqui hoje, do Conquerors of Armageddon, que é um álbum muito extremo,
muito
né, velho?
Foda, é verdade. Porra. Então, assim, é um cara que entende, né, mano, de música bruta, assim. Então, sei lá, acho que pra substituir o Scott Burns, assim, acho que... Não substituir, porque eles trabalharam com outras pessoas antes, mas... No sentido de...
Perpetuar.
Isso. Como é que vai? E também a capa é uma capa que não tem gore, né? Tipo, dá uma olhada aí. É uma capa só com escrito kill e, tipo, e só. Né? Então, isso também foi uma mudança, mas o som ele voltou um pouquinho, né? Então, é um Cannibal Corpse mais parecido com a fase clássica lá. Né?
Sim, detalhe desse álbum, que o Jack Owen sai nesse álbum, sim. Robbie Barrett volta e fica tipo a formação que a gente tem até hoje no Cannibal Corpse. Mais um álbum que entrou na lista da Billboard.
Então, pra provar que o Cannibal Corpse ele voltou às suas raízes, escuta só esse som aí.
Em 2009, Cannibal Corpse lançou Evisceration Plague e em 2012, 3 anos depois, lançou Torture.
Que é um disco que, mano, quando eu falei lá atrás, ah, o meu favorito eu vou falar na frente. Então, assim, haters gonna hate, mas tipo, esse é o disco que eu mais gosto do Cannibal Corpse. Eu acho que é um disco importante, assim, que ele renovou uma molecada também pro death metal. Tem um som que chama Scourge of Iron, que é tipo, velho, é um som muito... foda, assim, então acho que...
E um dos mais populares desse...
Então, eu acho que é por conta disso, tipo, que ele meio que deu essa renovada, sabe? Que eu acho que ele abriu um acesso, assim, pra uma galera que talvez
fosse nova no assunto,
né? Tá ligado? Ou, tipo...
Esse...
Agrada quem é fã de death metal já, sim. E agrada também quem, tipo, tá em busca do mais extremo possível ainda, que ainda tá na caminhada, assim, né, de escutar som.
Com tanta coisa nova acontecendo no metal extremo, né? Eu acho que o Torture é um alívio aí pra quem busca o death metal mais clássico.
Assim. Sim. 2012, né, cara? E os caras ainda estão escrevendo coisas, tipo, extremamente relevantes, assim.
Exatamente.
Então, escuta aí, Scourge of Iron.
Em 2014 eles lançam Skeleton Domain e 3 anos depois, no ano passado, eles lançam Red Before Black, 2017.
2017 foi um ano muito bosta, como a gente já falou em outros vídeos, mas foi muito bom pra quem gosta de música extrema e o Cannibal Corpse presenteou a gente com o Red Before Black. O Eric Rutan volta pra produção. Tiozinho aqui, né? Os caras já, pô, 30 anos de banda, né, velho? 1988. Esse ano aí, 2018, eles vão fazer 30 anos e, porra... Assim, é um disco que eu gostei muito da capa, acho que a capa é animal, assim. E a primeira metade do disco eu acho ela impecável, assim. Eu acho a segunda metade eu fico
meio muito... mais do mesmo, né?
Tipo, pra mim não me emocionou muito, mas o disco, pelo menos o lado A, é, tipo, é lindo, assim, muito bom, cara. Então, escute, cara, escuta, porque o Cannibal Corpse é uma banda aí com o que a gente falou, 30 anos e produzindo coisa boa ainda e relevante, assim. Uma banda que não precisa... provar nada pra ninguém, né?
Total.
O Cannibal Corpse é a banda mais bem sucedida dentro do death metal, com mais de 2 milhões de discos vendidos. É uma banda que segue a escola AC/DC, Motorhead de se fazer música, né? Então é uma banda que fica ali no... seu cornerzinho, então pra quem gosta desse tipo de som, tipo, que não vai ter grandes surpresas entre um disco e outro, mas vai ter grandes músicas, velho. Cannibal Corpse é a banda, então se você gostou do vídeo, curte o vídeo, assina o canal, assina as notificações, curte nossa página lá no Facebook, a gente tá no Facebook também, postando todo dia, tem coisa lá, tipo no Instagram a mesma coisa, então semanalmente tem conteúdo novo no Baile do Capiroto. Mas a gente precisa da ajuda de vocês e do apoio de vocês, mano, pra trocar ideia de música extrema, beleza?
E a gente quer ser tão famoso quanto Cannibal Corpse.
Mentira!
Sem ajuda de vocês, Nossa, seria possível, cara. Então é sério, ajuda aí essa porra. Vai do Capiroto. Nós.